São 7 da noite, mais 36 minutos na capital pernambucana. Chegou a hora da coluna Radar Educação, com o nosso Mozar Neves, diretor de articulação e inovação do Instituto Ayrton Senna. Professor Mozar, muito boa noite. Ontem, professor, nós assistimos à posse do presidente Jair Bolsonaro, que hoje oficializou o seu ministério. E entre os nomes do seu primeiro escalão está Ricardo Vélez Rodrigues, ministro da Educação. Isso me leva a perguntar ao senhor o seguinte: quais as suas expectativas para 2019 em relação ao novo ministro e, consequentemente, para a educação brasileira, professor Mozar Neves?
Boa noite, Edinaldo. Uma alegria imensa fazer o primeiro programa meu do ano com você, com os nossos ouvintes do programa Radar.
Prazer é meu também, professor. Grande prazer encontrá-lo.
Igualmente. Então, Edinaldo, a grande expectativa que nós temos para esse ano é uma mudança, como está acontecendo com todo o governo federal e também muitos governos estaduais, né? Alguns governos é uma continuidade, não é, como é o caso aqui de Pernambuco. Mas em relação ao Ministério da Educação, a expectativa que a gente tem é de como na prática, digamos, o novo ministro, Ricardo Vélez, vai administrar uma agenda de futuro para a educação brasileira, que nós temos ainda muitos problemas do passado sem resolver, ainda, infelizmente, como a questão da alfabetização das crianças, né, os baixos índices de aprendizagem escolares, mas ao mesmo tempo tem uma agenda que eu diria assim, política, uma agenda que o próprio presidente Bolsonaro colocou durante a sua campanha, que é a questão da escola sem partido, a questão da identidade de gênero, né, que na minha opinião fazem parte desses dois itens da sociedade brasileira. Entretanto, não são, na minha opinião, os pontos mais relevantes. Eu acho que nós precisamos, principalmente, erradicar de vez a questão do analfabetismo das nossas crianças, que a larga maioria, ainda, infelizmente, aos 9 anos de idade, uma boa parte delas ainda não sabe ler, contar e escrever. Isso é uma agenda que não ainda existe mais nos países desenvolvidos. Ao mesmo tempo, trazer para essa educação, para a nossa educação, aquela educação que vai exigir o olhar do século XXI, significa uma educação integral que desenvolva plenamente as pessoas para esse novo ambiente que nós estamos vivendo. Já começamos a revolução, a boa revolução 4.0, né, puxado pela automação, e precisamos ter uma educação de base, né, de extrema qualidade para que o país possa ser protagonista nesse novo cenário. Com isso eu quero dizer que a gente vai ter que ser como um espadachim, que vai ter que definir com os dois braços, né, resolver os problemas do passado e trazer a nova educação do século XXI para as nossas escolas, tanto públicas como particulares. Isso vai exigir, portanto, o ministro Ricardo Vélez, um grande esforço, né? E talvez o grande desafio dele, na minha opinião, é que ele, salvo o melhor juízo, ele não tem uma experiência na gestão pública, né? E o Ministério da Educação é, como eu costumo dizer, um grande transatlântico, né? Um cargueiro que é extremamente pesado, um orçamento de 110 bilhões de reais. Então ele vai ter que se cercar de excelentes assessores nas secretarias estratégicas do Ministério da Educação, como particularmente a Secretaria de Educação Básica, que é o nosso, na minha opinião, o nosso grande desafio, né? Mas também os cuidados com a educação superior, né? Tanto a parte pública vinculada às universidades federais, que é de responsabilidade direta do Ministério da Educação, mas também a pauta política, por exemplo, de criação de novas universidades, de cursos de medicina, que são pressões que acontecem muito fortemente no âmbito do Ministério. Então, ele vai ter que ter bons assessores, né, e que sejam também confiáveis do ponto de vista de estarem absolutamente vinculados a um projeto que faça com que o país, de fato, resolva esses problemas do século passado, né, como a questão do analfabetismo das crianças, como eu falei, mas também seja capaz de trazer essa nova educação, as novas tecnologias para o ambiente da sala de aula das escolas públicas brasileiras.
Pois não. Professor, nós tivemos posses hoje espalhadas por todo o Brasil, Brasília, nos estados, e aqui em Pernambuco também, a posse dos secretários do governador Paulo Câmara. E tivemos aí a permanência do secretário Fred Amâncio na pasta da educação em Pernambuco. Que avaliação o senhor faz no desempenho de Fred Amâncio até agora na pasta da educação, professor Mozart?
Edinaldo, eu sou um fã de Fred, né? Assim, de uma forma mais amiga, né? Mas é um respeito que eu tenho por ele muito grande. Eu sempre tenho dito em público que Pernambuco tem hoje um grande secretário de educação, uma pessoa ainda jovem, né? Mas com uma capacidade de trabalho fantástica, né? Eu sou um fã de Fred. Eu acho que o grande, e quero parabenizar o governador Paulo Câmara por ter mantido o Fred na pasta da educação. Ele fez não só um belo trabalho aqui em Pernambuco, mas ele também é uma liderança hoje entre os secretários estaduais de educação. É uma pessoa extremamente afável, fácil de conversar, aberta às novas questões. Então, eu acho que Pernambuco está muito bem servido na área da educação. O grande desafio de Fred, na minha opinião, e aí por experiência própria, é a continuidade. É preciso a gente superar a si próprio, né? Eu me recordo quando o reitor Edinaldo, eu fui reeleito. E para mim, eu achava que com a experiência dos 4 primeiros anos, a segunda gestão seria mais fácil. Só que, na verdade, a gente se esquece que a nossa sombra é a nossa própria pressão que está em torno da gente. Então, a gente tem que se superar. E não é simples. É você superar os seus defeitos, né? Ser capaz de trazer coisas novas, superar a si próprio, né? Então, eu acho que o desafio de Fred vai ser superar a si próprio. Vai exigir dele um grande esforço, ele vai ter que oxigenar a própria secretaria para que não vire um continuismo, né? E que seja, na verdade, uma continuidade. E eu diria, sabe, Edinaldo, que o maior desafio dele, na minha opinião, está exatamente no ensino fundamental. Porque no ensino médio, né, eu acho que Pernambuco conseguiu um modelo que começou lá atrás conosco, né, no modelo das escolas de tempo integral, e hoje coloca Pernambuco em todos os rankings, né, de avaliação, nas primeiras posições. Enquanto que no ensino fundamental, aquilo que correspondia antigamente ao ensino primário e ao ensino ginasial, né, Pernambuco está ali numa situação que deixa ainda muito a desejar. Isso significa que ele vai precisar fazer uma forte articulação com os filhos. Eu acho que está faltando, na minha opinião, e eu acho que ele pode fazer isso agora, é criar esse regime de colaboração extremamente forte com os municípios para superar a questão ainda do analfabetismo das nossas crianças. A distorção em idade séria é ainda muito grande em Pernambuco, né? Para aqueles que não são da área de educação, a distorção é quando a criança está numa série cuja a idade dele é bem superior àquela série. Então, a gente precisa fazer com que as crianças estejam na série correspondente à sua idade. E isso vai exigir, portanto, uma aprendizagem adequada, né, e fazer com que as coisas boas que estão acontecendo no ensino médio possam também ser trazidas para o ensino fundamental. E isso aí passa por essa articulação com os municípios. Uma agenda muito positiva com os municípios vai ser necessária.
Professor Mozart, a gente fica muito contente aí com as suas informações, as suas análises. E aqui no finalzinho, só um registro que eu faço questão de fazer publicamente. Quando foi especulado o seu nome para o Ministério da Educação, eu fiquei feliz e muito orgulhoso com a grande repercussão, a repercussão favorável que eu vi em seu nome de ponta a ponta do país. Isso nos orgulha como pernambucano e eu faço questão de dizer isso publicamente. Um grande abraço.
Muito obrigado, Edinaldo, pelo seu carinho e que 2019 traga muitas coisas boas para a nossa educação e que a gente possa ter um país ainda melhor. Essa é a nossa esperança, né, do verbo esperançar, como dizia Paulo Freire. Um grande abraço e feliz 2019.
Muito obrigado, um abraço, professor Mozart Neves. Até a próxima. Agora são 7 da noite, mais 45 minutos.